Continuando sobre a corrupção institucionalizada, nós estávamos analisando vários pontos do dilúvio do Mabul. Nós temos mais um ponto muito importante a avaliar sobre o dilúvio, muito grave, e que, mais uma vez, demonstra os cuidados que nós temos que ter. O versículo na Torá diz, logo antes do dilúvio, que Ishrit kol basaret dar kol haaretz, pois toda a carne se corrompeu seu caminho na terra. E o Midrash explica o que significa toda a carne. Todas as pessoas se corromperam, não toda a carne. Toda a carne está incluindo quem? Os animais? O que os animais fizeram? E o Midrash conta que não somente os seres humanos se tornaram imorais, mas também os animais se tornaram tão moralmente corruptos e decadentes que uma espécie de animais se acasalava com outra espécie de animais, cães com lobos, cavalos com jumentos, cobras com pássaros, umas coisas absurdas. E também machos com machos. Assim diz o Midrash. A influência das pessoas, nós até falamos outro dia sobre a influência que a pessoa traz. Ah, só estou dentro da minha casa, não tem nada a ver com a sociedade, não estou influenciando a sociedade. A influência que os seres humanos trazem não é só uns para os outros, mas a influência também é sobre a criação de uma forma geral. Se as pessoas não têm misericórdia, os animais passam a não ter misericórdia. Hoje, para e observa como que os animais se comportam. No passado, os animais tinham compaixão pelos seus filhotes. E hoje em dia, muitas regiões, muitos lugares se vê animais que não às vezes até matam os próprios filhotes. E não estou falando daquelas espécies que são conhecidas, que viúva negra ou sei lá o que, não. Estou falando de pássaros que normalmente estão pacíficos. E a mesma coisa acontece em regiões onde as pessoas são extremamente imorais. Se nota entre os animais condutas imorais, parecido com a época do dilúvio. Mas diz o Midrash e complementa o seguinte, que a geração do dilúvio foi eliminada quando? Quando ele katvu gimasiot. E tem duas explicações do que significa katvu gimasiot. Primeira, katvu gimasiot significa até que eles escreveram canções. Canções exaltando a coabitação de machos com machos. E de pessoas com animais. Quer dizer que teve algo que chegou num ponto que não dava mais. Deus falou até aqui. Não, isso daqui já passou de qualquer limite possível e imaginável. As pessoas estavam tendo uma conduta imoral. Está errado, está ruim. Mas isso não quer dizer que vamos destruir toda a humanidade. Mas a partir do momento que estão fazendo músicas exaltando esses comportamentos errados, Deus falou até aqui. Por anos e anos de imoralidade galopante, Deus foi deixando, mas a gota d'água para Deus foi os artistas de rock da época do Noah, escrevendo músicas top, que elogiavam homossexualidade e bestialidade. Aí não, não dá. Até aqui. Uma geração como essa, não dá para continuar. Por quê? Porque, embora durante um certo período as pessoas eram imorais, mas elas estavam cientes que elas estão erradas. Ela sabia que ela... ele tem um desejo por uma coisa errada, e ele está fazendo uma coisa errada, mas ele está ciente que ele está fazendo uma coisa errada. Mas o que, que eu vou fazer? Não consigo me controlar, e etc, etc. Quer dizer, ele pode ter mil desculpas por que ele está pecando. Mas ele está ciente que ele está pecando. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que isto daqui é proibido, é ilegítimo. E por isso até faziam as portas fechadas. Eu não estou saindo por aí me gabando, eu não estou saindo por aí me orgulhando de fazer parte de um grupo que faz coisas tão imorais. Não, eu estou no meu canto, eu estou fazendo as minhas coisas, porque eu não me controlo, porque eu tenho tentações. Até aí Deus deixa passar, porque essa pessoa vai fazer tshuva, talvez, um dado momento. E, afinal de contas, ele percebe que ele está errado. Isso tudo Deus tolera. Mas quando isso passa a se tornar um estilo de vida alternativa, é uma forma diferente de se viver. Isso já é assunto para músicas, poesias. E as pessoas passam a se orgulhar de fazer parte de um grupo que faz imoralidades? Opa, isso já não pode. Isso Deus já não tolera. E sabe, não se pode falar hoje em dia sobre isso. Proibido. Proibiram falar. Proibiram falar sobre isso. Isso já é um nível acima. Não só que vira um orgulho, não só que vira uma coisa que é permitida pela sociedade, passa a ser proibido falar contra algo que é imoral. A Torá diz que é imoral, ponto final. Deus que criou os seres humanos e o mundo inteiro, e o universo, diz que isso é imoral. Da mesma forma que se fala que é roubar, é errado. Roubar é proibido. Só que as pessoas, infelizmente, que querem destruir a humanidade e querem que estas agendas vão para frente, fazem um trabalho lento de convencer as pessoas. E às vezes você fala para uma pessoa sobre a gravidade disso. Infelizmente tem pessoas que ficam olhando e... não, mas isso, assim, não é tão errado. Isso não é tão proibido. Isso é uma escolha de cada um. Como assim? É lógico que tem livre-arbítrio. Ninguém está discutindo esse livre-arbítrio. Mas é uma escolha errada, uma escolha proibida. Ponto. Como nós falamos outro dia. Será que ladrões e gangsters, ou como uma pessoa depois me complementou ainda, bandidos, e trambiqueiros, vão montar agora um grupo? Nós somos orgulhosos de sermos bandidos. É proibido. É errado. Infelizmente tem pessoas que falam, não, mas não compara uma coisa com a outra, como bandido. Qual a diferença? Qual a diferença? Deus criou o universo e disse, isso é proibido, isso é proibido, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Faz diferença agora qual coisa errada? São coisas erradas. A diferença qual coisa errada que é. E de novo, não estamos discutindo agora se a pessoa tem as suas tentações e vai fazer os seus erros. Tem gente que tem tentação para roubar. E aí, por isso o quê? Passa a ser permitido? Não. Ele tem tentação, ele eventualmente não consegue se controlar e ele rouba. Isso não transforma o roubo em algo permitido. O roubo continua sendo proibido. Quando faz-se músicas elogiando, músicas enaltecendo, imagina só músicas enaltecendo o roubo, o crime organizado. Que absurdo é esse? Quando chegou nesse ponto, Deus falou, já deu, até aqui. Não, isso não pode passar. Quando você fazia na sua casa sozinho, escondido, que é vergonha que você está fazendo, você sabe que está errado, passa, você faz chuvá. Mas a partir do momento que vira orgulho, não tem chuvá, que chuvá, isso daqui vai virar um movimento, vira um movimento. Vira um movimento de fazer coisas erradas. Isso já é uma extrapolação. Só que nós falamos antes que o Midrash diz Achekatvu Gimasiot, uma explicação do que quer dizer Gimasiot, são músicas. Mas tem uma outra explicação. Achekatvu Gimasiot tem uma outra explicação que diz que é até, quer dizer, Deus não fez nada até que, né, a gota d'água foi que passaram a escrever contratos de casamentos entre homens e homens. Eles foram para a prefeitura e conseguiram, no cartório, legalizar a situação, como se diz. Registrar casamento. Casamento registrado. Entre dois homens. E houve então debate para ter decretos que legalizam o casamento entre homens, oficialmente. Naquele momento foi selado o dilúvio. Mais uma vez, até aquele ponto, as pessoas sabiam que estão erradas. Ele está fazendo uma coisa errada, isso não é um casamento, isto é um relacionamento proibido pela Torá. Fazia, o cara faz sozinho e ele sabe que ele está errado. Mas a partir do momento que isso tem uma legalização, é legalizado fazer uma coisa dessas? Você vai tirar diploma de bandido agora? Mesma coisa, mesma lógica. Eu tenho agora diploma, é meu trabalho. Eu tenho diploma e eu posso tirar CNPJ, abrir uma MEI, de bandidos. Por que não? Espera aí, onde nós estamos? Isso já é legalizar uma coisa que está errada. Como que você legaliza, você autoriza e você assina embaixo, no cartório, você carimba algo que é proibido, algo que é errado, algo que é imoral? Até aqui, esta é a gota d'água. E nesse momento foi selado, segundo o Midrash, o dilúvio. Nós vivemos, infelizmente, uma geração onde vive isso. Legalização, orgulho da imoralidade. Isso é um cúmulo. Agora, se nós não temos muito o que fazer, porque são os governos locais que acabaram autorizando em vários países, ainda não em todos, então nos que não, precisa se lutar para que não aconteça isso. Nos que sim, não sei se tem muito o que ser feito, nós somos o povão, como se vai mudar isso? Mas uma coisa é certa, não aceitar uma coisa dessas. Colocar na cabeça dos seus filhos que isto está errado, isto é imoral, isto é ilegal, isto é proibido, a Torá proíbe. E não é só a Torá, nós vamos ver mais pra frente. Isso era um consenso de todos os povos, que é algo proibido, que é algo que não é bonito, que é algo que é ilegal. De novo, tem as pessoas que não conseguem se controlar, é um outro problema. Mas precisa ser cuidado, então. Mas, daí a legalizar, jamais podemos aceitar isso. Jamais podemos aceitar orgulho de algo que é errado. Não tem o que se orgulhar. Tem que abaixar a cabeça. Enfiar a cabeça dentro da terra. De vergonha. De vergonha de fazer parte de um grupo desses. Enaltecer. Participar. Ainda tem pessoas que vão em passeatas dessas coisas. Como que pode ir numa passeata disso? Ir numa passeata dessa? É lutar contra Deus. Isso não pode. É proibido participar disso. Isso é nojento perante Deus. Nós não podemos aceitar. De jeito nenhum, de forma alguma. Isto está errado. É imoral. Respeitar como pessoa. Não é discussão agora. Mas a situação. A imoralidade. O fato não pode ser aceito por nenhum de nós. Mesmo os não-judeus não podem aceitar uma coisa dessas. Mas ainda nós, que temos a Torá que fala claramente que isso é proibido, que isso é errado, por isso aconteceu o dilúvio. O dilúvio foi assinado por Deus por conta de a imoralidade virar algo legalizado. Nós contrariamos isso, nós não aceitamos isso, não existe orgulho, existe uma grande vergonha, e uma vergonha para a nossa geração, que na nossa geração esse tipo de coisa virou orgulho, virou música, virou autorizado e legalizado.